Paraná em Rede está de volta.
O governo federal lançou uma linha de crédito para que caminhoneiros possam usar na manutenção dos veículos e na compra de pneus.
O governo federal anunciou nesta terça-feira uma linha de crédito específica para o caminhoneiro autônomo de até R$30 mil para compra de pneus e manutenção dos veículos. A iniciativa disponibiliza R$500 milhões na primeira liberação do BNDES. É o que foi detalhado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
Ela vai ser distribuída em todo o Brasil através do sistema bancário brasileiro. Vai começar com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e depois para todos os demais bancos e cooperativas de crédito de todo o Brasil. Nós temos recolhidos aí de blitz da própria Polícia Rodoviária Federal, da qualidade do rodado desses caminhões, que isso que impacta na segurança do motorista e na segurança dos usuários das rodovias brasileiras.
Também presente durante o anúncio, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, questionado sobre a motivação das medidas anunciadas, negou que o governo cedeu a ameaças dos caminhoneiros.
Até conseguimos instalar um modal ferroviário, fluvial, que seja compatível com o tamanho do Brasil, vai levar algum tempo. Não se faz mágica. E não é uma supervalorização do caminhoneiro, nem é se entregar uma chantagem dessa categoria. Não. Nós temos que ter consciência da importância deles no contexto atual do país.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também mencionou que durante reunião da Junta de Execução Orçamentária, foi recomposto o orçamento do Ministério para a conclusão de obras importantes e a manutenção de rodovias. Serão R$2 bilhões para essas medidas.
Nós temos recursos assegurados para obras importantes, para obras emblemáticas, como a finalização da pavimentação da BR-163 até Meridiano. Isso vai ser um grande alívio para a categoria, porque é uma região extremamente de tráfego intenso de caminhões. Nós vamos dar uma qualidade de vida para o caminhoneiro, evitando filas, evitando atoleiros, evitando aquele tempo enorme de afastamento de casa.
Outra medida anunciada foi a obrigatoriedade dos chamados pontos de paradas, onde os caminhoneiros poderão descansar nas estradas com segurança, suporte técnico e conforto. Esses pontos serão exigidos em rodovias concedidas pela União a empresas que passam a administrar os pontos. Como já havia sido anunciado, foi falado novamente que o governo estuda a execução do cartão caminhoneiro, que vai garantir a compra do diesel pelo preço fixo antes do reajuste. Foram citadas também mudanças nas regras da carteira de habilitação, a CNH. Está em análise a renovação do documento, que deve deixar de ser a cada 5 anos para ser a cada 10 anos, no caso de motoristas de até 50 anos de idade. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Dois homens foram presos no aeroporto de Foz do Iguaçu com uma carga preciosa. A dupla embarcou com rubis na bagagem. As pedras foram avaliadas em R$14 milhões. Os homens disseram à Polícia Federal que levariam os rubis para Portugal. Voltamos a falar sobre a Assembleia Legislativa. Mais uma medida do governo para engordar o caixa foi encaminhada ontem à Assembleia Legislativa. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias está prevista uma redução de verba a outros poderes, como o Judiciário. O David Lira tem os detalhes.
Desde 2011, o Fundo de Participação dos Estados é repartido entre o Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público. Atualmente, o valor dividido é de R$350 milhões por ano. Além de retirar o Fundo de Participação dos Estados da divisão entre os poderes e o Ministério Público, a mensagem encaminhada pelo governador Ratinho Júnior à Assembleia Legislativa nesta terça-feira também propõe a redução de percentuais que já são transferidos a eles. Pela mensagem, a divisão ficaria da seguinte forma: o Legislativo Estadual e o Tribunal de Contas, que hoje recebem 5%, para o ano que vem receberiam 4,73%. O Tribunal de Justiça, que este ano deve receber 9,5%, em 2020 ficaria com 8,99%. Já o Ministério Público, que atualmente tem 4,1% da receita líquida, ano que vem receberia 3,88%. As medidas, segundo o governo do estado, vão gerar uma economia de R$500 milhões. Outros governadores do Paraná já tentaram reduzir os repasses durante suas gestões e não conseguiram. Encontraram resistência dos deputados, que temiam um mal-estar com o Judiciário e o Ministério Público. Mas o líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri, está confiante que a proposta vai ser aprovada da forma que veio para a casa.
Cada legislatura tem a sua característica. Me parece que essa legislatura tem uma característica que não se assemelha às demais. E sinto um clima favorável nesse momento na casa para a aprovação do projeto do jeito que ele veio.
Nesta terça-feira, o líder da oposição, deputado Tadeu Venere, do PT, garantiu apoio à mensagem em relação à retirada do Fundo de Participação dos Estados da divisão com os demais poderes.
Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário não tem direito a acesso ao Fundo de Participação dos Estados. É uma coisa que ela é incoerente. Então, se depender da oposição, nós faremos voto favorável.
Por coincidência, na semana passada, o deputado Requião Filho, do MDB, pediu apoio das bancadas na Assembleia Legislativa para uma proposta de emenda constitucional que propõe direcionar os recursos do Fundo de Participação dos Estados somente ao Poder Executivo. Requião Filho disse que o Paraná é o único estado brasileiro que divide o fundo de participação com os demais poderes.
Hoje são quase meio bilhão de reais por ano distribuído aos demais poderes, garantindo aí auxílio paletó, auxílio toga, férias de 60 dias, mais o recesso para Judiciário e Ministério Público e tantos outros auxílios. E vejo o governador lutando para fazer pequenas economias no estado. Eu prefiro comprar briga com um cachorro grande.
Antes de ser votada no plenário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai passar pela Comissão de Orçamento. A PEC, de autoria do deputado Requião Filho, e a LDO vão caminhar juntas. Uma não anula a outra. Mas o relator da comissão, deputado Thiago Amaral, do PSB, explica que a PEC pode colocar fim, definitivamente, na divisão do Fundo de Participação dos Estados entre os demais poderes.
Se você não tem isso incluso em lei, na verdade, a PEC ela ficaria sem função, mas a PEC garantiria que isso jamais pudesse ser incluído novamente.
Seria permanente.
Seria permanente.
O prazo para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é até 17 de julho, quando os deputados entram em recesso. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, disse que os demais poderes se mostram contrários à redução dos recursos, mas defendeu uma decisão harmoniosa entre todos.
Eu sei da manifestação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, contrário a essa redução, porque ela é muito agressiva, o que se propõe nesse momento. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, se permanecer os números que foram apresentados até agora, nós vamos ter aí uma queda de receita em torno de 90 milhões, o Tribunal de Justiça 280 milhões e o Ministério Público em torno de 106 milhões. Então, é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado, porque cada um tem os seus compromissos firmados, né? Já ajustados para o futuro e depende da receita.
De Curitiba, repórter David Lira.
E hoje o professor Jorge Prado, na coluna Saúde do Bolso, fala sobre previdência privada.
Saúde do Bolso.
Olá, o tema de hoje é sobre previdência. Um dia você vai se aposentar. Muito tem se discutido nisso na mídia. O governo está prestes a aprovar uma reforma no Brasil que vai impactar a vida da grande maioria dos brasileiros. E as pessoas começaram a tomar a consciência de que é preciso fazer um pouco mais do que apenas pagar o INSS. Quem acha que somente o INSS vai garantir a qualidade de vida no futuro está muito enganado. E é por isso que é preciso guardar um pouco mais para garantir o nosso futuro. E a pergunta que eu recebo hoje aqui é de um jovem, uma pessoa de 40 anos, que tem hoje à disposição 30 mil reais para aportar e condições de guardar 600 reais por mês. Então ele tem 30 mil, tem condições de guardar 600 reais por mês num período de 25 anos, dos 40 até os seus 65 anos. Aí a pergunta dele: qual seria o retorno hoje no mercado para um valor como esse? Hoje, tranquilamente, ele poderia buscar dentro de uma carteira moderada, faria uma combinação entre renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações, que ele monte uma carteira com retorno nominal de 10% ao ano. Isso, em 5 anos, ele acumula 95 mil reais. Em 10 anos, ele acumula R$ 198 mil. Em 15 anos, ele acumula mais de R$ 360 mil. Em 20 anos, ele acumula mais de R$ 635 mil. E aos 25 anos de reserva financeira, guardando mensalmente aqueles R$ 600 mais o R$ 30 mil inicial, ele conquista a cifra de R$ 1.070 mil. Olha só, durante esse período de 25 anos, ele vai guardar aproximadamente R$ 210 mil. E os outros 860 mil virão dos juros compostos, juros sobre juros. Esse nosso ouvinte, que vai aportar 30 mil e guardar R$ 600 por mês, vai acumular 1.070.000. Obviamente que 1.070.000 lá de 25, dos próximos 25 anos não terão o mesmo poder de compra de 1 milhão de hoje. Vamos tirar a inflação desse período, considerando que ele tem um ganho real de 6% ao ano, então ele vai ter 1.070.000 com poder de compra de aproximadamente R$ 540 mil. 1.070.000 daqui 25 anos terá o poder de compra de R$ 536 mil, quase R$ 540 mil. É um belo de um começo. Obviamente que ele não vai ficar guardando apenas R$ 600 todos os meses. No ano seguinte ele vai guardar 650, no próximo ano 700, esse valor tende a ser muito maior. A lição mais importante em investimentos não é o quanto vou guardar agora, mas sim a regularidade com que eu guardo. Isso, às vezes as pessoas se frustram em guardar pequenos valores. O importante é começar. Que nem uma maratona, você não sai fazendo a maratona de 42 km. Você começa com 1 km, depois passa para 5, passa para 10. Investimento é a mesma coisa. Não importa o quanto você tenha hoje, o importante é começar.
Tendo alguma dúvida, manda um e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com.
Saúde do bolso.
O Paraná em Rede fica por aqui. Ótima quarta-feira para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.